10h35 e o nosso assunto agora é política, eleições 2022. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o senador Álvaro Dias do Podemos. Está aqui com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, senador, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Oi, Luciana, bom dia. Prazer voltar aqui aos estúdios da CBN. Já estive aqui há pouco tempo, não é? Uma alegria. Saudar Maringá, essa nossa cidade, cidade canção, onde a gente viveu aí momentos importantes da nossa vida. Né?
Verdade, né? Senador, o Podemos publicou nas redes sociais uma nota à imprensa informando que o partido é contrário ao recebimento de verbas do orçamento secreto. Foi uma resposta ao caso do senador Marcos Duval, que em entrevista ao Estadão declarou ter recebido 50 milhões de reais para apoiar a eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado?
É, esse é um episódio triste, né? Eu acho que muitos se lembram daquela cena que produzimos há algum tempo, quando em caravana nós fomos até o Palácio do Planalto levar ao presidente da República um ofício para que ele vetasse o chamado RP9, que é a chamada emenda de relator, essa distribuição de recursos por intermédio de parlamentares. Nós não tivemos êxito naquela empreitada e esse RP9, né, o chamado orçamento secreto, acabou prevalecendo. Em 2020, Luciana, para você ter ideia, foram 30 bilhões de reais repassados. O fundo eleitoral, chamado fundão eleitoral, é de quase 5 bilhões, não é? Então veja, são 6 vezes mais o orçamento secreto. Com uma diferença, o fundo eleitoral, que é uma excrescência que nós combatemos, ele é distribuído proporcionalmente aos partidos políticos, né? De conformidade com a bancada de cada um. Mas esse orçamento secreto, esses 30 bilhões, foram distribuídos aleatoriamente, apenas para alguns poucos apaniguados, que levaram milhões para os seus estados. Eu não estou dizendo que colocaram no bolso, mas levaram para os seus estados. O que tem que considerar é que nem sempre a aplicação desse recurso atende às prioridades, porque não há transparência. Nós não sabemos para onde vai, quem administra, que obra é realizada, que programa é efetuado com esses recursos. Então nós publicamos uma nota, eu sou líder do Podemos no Senado, e nós publicamos essa nota dizendo que nós rejeitamos o tal orçamento secreto, queremos acabar com ele, inclusive, não concordamos, e que nenhum de nós que assinamos a nota, recebemos qualquer centavo desse orçamento secreto. Aliás, a relação está no Supremo Tribunal Federal dos que receberam. E outro dia um jornalista me ligou e perguntou: eu vi o seu nome lá, tem zero? Por que que tem zero? Ele diz: olha, você queria que tivesse o quê? Não é? Porque realmente
eu não concordo, não recebo.
Não utilizo. É uma excrescência, realmente, é um desperdício de dinheiro público. Isso não é honesto, isso não é correto, não estabelece prioridade, não é assim que se aplica o dinheiro do imposto pago pela população.
O Podemos vai tomar alguma atitude em relação ao senador?
Bem, nós temos uma reunião quarta-feira. Ele está apresentando a defesa, já falou. Do lado humano, a gente tem que ser solidário, né? Porque deve ser um sofrimento esse bombardeio que ele está recebendo agora. É novo na política, primeiro mandato. Às vezes a renovação dá nisso, né? Falta de experiência. Embora de boa fé, bem intencionado, acaba cometendo um deslize desse tamanho. É por isso que muitas vezes, quando se fala em renovação, é preciso ter cuidado com a renovação. A renovação tem que ser qualificada. E tem o degrau da escada para renovar. Você começa renovando por baixo, até chegar lá na casa da maturidade política, que é o Senado Federal. É lugar para ex-ministros, ex-governadores, ex-presidente da República, ex-embaixadores. Então, ex-juízes. Às vezes dizem: ah, vamos renovar. Aí coloca a inexperiência absoluta, que acaba dando um resultado extremamente negativo, né? Então, esse é o cuidado que deve-se ter.
Uhum. Bom, o senhor vai concorrer ao Senado, né, nessas eleições?
Pois é. Eu tive dificuldade de definir, porque sempre há apelos, né, convocações. Eu digo sempre que eu atuo em função de convocação. E confesso a você, Luciana, que a convocação que eu vejo, que eu visualizo, é para disputar o Senado. O Partido Nacionalmente quer que eu dispute. Lideranças do Senado, suprapartidariamente, desejam que eu retorne à casa. O próprio presidente do Senado, que esteve no Paraná recentemente, fez dois pronunciamentos colocando essa questão, que suprapartidariamente o Senado não pode abrir mão. Essa é a opinião do presidente do Senado, que é importante para o Paraná e para o país. Então, isso eu vejo como convocação. E as pesquisas de opinião pública? Eu tenho que agradecer a preferência que todas essas pesquisas, né, Paraná Pesquisas, IRG, IPESP, todos os institutos oficiais que podem registrar pesquisa de opinião pública estão dando exatamente uma margem favorável a mim, e eu vejo isso como uma convocação da população. Então eu tenho que agradecer, e provavelmente eu me coloco sim como pré-candidato. O partido já se manifestou na semana passada, então eu creio que não devo negar que sou pré-candidato ao Senado, sim. Devo ser.
O senhor acabou de falar aí que o Senado é um local para pessoas, né, lideranças com mais maturidade, ex-desembargadores. Daí eu pensei no ex-juiz Sérgio Moro, que possivelmente, né, pode concorrer ao Senado pelo Paraná. Ele não definiu ainda, né? Aí eu gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte. Eu queria saber se o senhor pode explicar para a gente como é que foi a rápida passagem do ex-juiz Sérgio Moro pelo Podemos. O senhor ficou decepcionado com a saída dele?
Bem, Luciana, eu acho que por uma questão de ética, eu devo negar essa resposta, não devo opinar, não devo falar. Eu acho que eu devo pensar que se é concorrente agora, se pode ser concorrente, eu devo respeitar como concorrente, não subestimar, e ser ético, não desqualificar quem quer concorrer. Eu acho que essa é uma postura que eu devo adotar. Por isso eu prefiro não comentar. Esse episódio eu vejo ele lá no passado já. Eu prefiro
ficou
não comentar.
Trás.
É claro, você como jornalista, entrevistadora, né, tem até a obrigação de perguntar isso. Mas eu tenho que ter essa cautela, essa prudência de ser elegante nesta hora, né, de ser ético, de adotar essa postura de respeito àqueles que pretendem concorrer comigo.
E quando o senhor diz que as pesquisas mostram o senhor à frente, as pesquisas mostram o senhor à frente, inclusive, de uma possível candidatura de Sérgio Moro?
De todos os concorrentes, não é? Inclusive, na questão da rejeição, nós temos uma posição bastante privilegiada em relação aos outros, o que me conforta e o que me gratifica. Porque depois de tantos anos e de tantos mandatos, não é? Você ter um índice de rejeição baixo, significa que a população está respeitando a sua conduta, está confiando na sua conduta. Isso é que me deixa mais gratificado.
E o senhor divulga bastante a sua luta, né, contra a corrupção. O senhor acredita que essa bandeira ainda mobiliza os eleitores, a população? Ela não está mais preocupada com inflação, com emprego? Como é que está a bandeira da corrupção hoje no Brasil?
Olha, a preocupação maior é com a fome, né, com o desemprego, com a inflação alta, com as dificuldades do dia a dia. Nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. São mais de 60 milhões de brasileiros vivendo com menos da metade do salário mínimo. Então é evidente que essa é a preocupação maior. Mas eu coloco a questão da corrupção também como causa da pobreza, da miséria. Nós não conseguimos ainda escapar da armadilha da pobreza, exatamente porque somos um país propício à corrupção e também não temos um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que invista vigorosamente em educação, em ciência, tecnologia, inovação, modernização, que nos permitiria aí sim escapar da chamada renda média, da armadilha da renda média, que eu considero a armadilha da pobreza, né, e chegarmos a estágio de um país subdesenvolvido. Então, a corrupção é também causa. Evidentemente, se nós pudermos mostrar ao mundo que o nosso país se tornou um país sério, certamente os bilhões de dólares que daqui se foram expulsos pela corrupção retornariam ao nosso país em investimentos que gerariam emprego, renda e receita pública. Portanto, eu acho que temos que combater a corrupção, sim, mas sem perder de vista esses problemas sérios que atingem a alma da cidadania que desemprego, injustiça social, violência, que inclusive leva à intolerância, que leva ao discurso do ódio, que é estimulada pelo discurso do ódio. Então eu creio que é um conjunto, por isso, Luciana, em 2018, eu falava do sonho em refundar a República, que seria exatamente passar o trator sobre tudo isso e recomeçar, reconstruir com as reformas fundamentais, para que esse país não fosse esse paraíso, esse paraíso não, esse inferno das injustiças sociais, não é? Para que esse país se tornasse o paraíso da igualdade social, onde todos tivessem oportunidades de vida digna. Essa é a questão. O problema do Brasil é a falta de oportunidade. Se nós oferecemos oportunidades, aí nós estaremos resolvendo os problemas da população.
Qual é o papel do Senado para resolver os problemas da população? O que o Senado tem feito?
Olha, o Senado tem a responsabilidade da legislação. Além, é claro, das outras prerrogativas que são exclusivas do Senado, como a nomeação de embaixadores, de ministros dos tribunais superiores, das agências reguladoras, enfim, e até mesmo a prerrogativa do impeachment do presidente da República ou do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Além dessas prerrogativas, o Senado é a casa revisora. Se a proposta chega do Executivo, passa pela Câmara, o Senado tem que fazer a revisão para aprimorar a legislação. Durante a pandemia, nós tivemos a noção exata da importância do Senado, porque trabalhamos em regime de urgência por videoconferência, à distância, mas foi a maior produção da história do Senado no período da pandemia. Os principais projetos, os mais importantes, no momento da tragédia da pandemia, nasceram lá e foram aprovados lá. Por exemplo, os recursos que foram repassados aos estados e aos municípios no combate à pandemia, eles foram definidos pelo Congresso Nacional, pelo Senado sobretudo, através, por intermédio de emenda à Constituição. E dizem que erramos na conta, que repassamos recursos a mais para os estados e para os municípios, o que possibilita hoje os estados e municípios estarem numa situação financeira melhor do que antes, apesar da pandemia. Então essa é a função. Agora, as grandes reformas, nós somos um sistema presidencialista de muito poder para o presidente da República. Então as grandes reformas devem ter origem no Poder Executivo. Cabe ao presidente da República não só propor, como liderar o processo, articular, se comunicar com a sociedade para obter o apoio e depois conquistar também o apoio do Congresso. Eu começo sempre pela sociedade, porque quando você obtém o apoio da população, o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. Conquistada a população, você conquista o Congresso e você aprova as reformas. Nós não tivemos reformas importantes aprovadas. Esperamos que no próximo governo, na próxima gestão de governo, seja quem for, possamos então iniciar um período de mudança no país com reformas importantes que devem ser aprovadas, como a reforma política, a reforma tributária, a reforma do sistema federativo, a reforma administrativa, para eliminar privilégios das autoridades, sobretudo.
Por que a reforma política não sai, hein? Por que é tão difícil? Por que fica de governo para governo?
Essa pergunta é importante, Luciana. E a reforma política não acontece porque prevalece o corporativismo. Então, vamos lá, o que eu dizia em 2018? Eu dizia que se eu fosse presidente da República, eu lideraria uma comissão de especialistas que elaboraria o modelo político do país. E como presidente da República, eu subscreveria o projeto, conquistaria a sociedade para apoiá-lo e levaria ao Congresso. O que ocorre? Já há décadas, né? O Congresso se reúne sempre na antevéspera das eleições e aprova alguns remendos a essa colcha de retalhos que é a nossa legislação eleitoral. E por quê? Para defender o interesse dos atuais detentores de mandato. O que se faz, eu digo que é um remendo à colcha de retalhos, se faz para beneficiar quem já está lá. Então, dificultar, por exemplo, aqui temos o Ricardo Maia, que é candidato, não é deputado. tem ali o Marcelo Siena, que é pré-candidato a deputado federal. Ali está a Bruna, que é candidata, é pré-candidata, né, a deputada federal. Temos lá o Nivaldo Ramos, que é pré-candidato a deputado federal. Eles estão em desvantagem em relação àqueles que já possuem mandato e que têm esses privilégios do fundo eleitoral. Eles recebem o topo do fundo eleitoral e recebem também as vantagens do tal orçamento secreto. Isso tudo desequilibra a disputa, desequilibra a concorrência. Então, eu estou dizendo isso para concluir que um projeto de reforma política não deve ter origem no próprio Congresso, porque aí prevalece o corporativismo. Como somos um sistema presidencialista, deveria partir do presidente da República. Eu repito, se eu fosse presidente, eu teria feito isso. Eu teria elaborado a proposta com especialistas e remeteria ao Congresso Nacional para o debate e para a aprovação. O que ocorre é exatamente isso que eu disse, um remendo na coxa de retalhos para beneficiar os que já estão lá.
Tá certo. Senador, voltando a falar sobre o combate à corrupção, né? A Lava Jato é um símbolo do combate à corrupção em todo o país, um símbolo internacional, mas a luta contra a sonegação de impostos, eu queria perguntar para o senhor, porque dados de institutos de pesquisas dão conta de que 400 a 600 bilhões de reais são sonegados todo ano no Brasil, e isso representa muitas Lava Jatos, não é mesmo?
Olha, na reforma tributária que é proposta pelo Luiz Carlos Raule, que foi deputado federal e hoje é pré-candidato também do Podemos a deputado federal, há um mecanismo de modernização, né, que acabaria com a sonegação fiscal. É a cobrança eletrônica, é o método Abu Rabi, né, que é um especialista que reside em Santa Catarina e que idealizou um software para arrecadação imediata, automática do imposto, que eliminaria a sonegação. Esse é o caminho. Nós temos que fazer uma reforma tributária simplificadora, modernizadora, que tribute menos no consumo, mais na renda, e que possibilita evitar a sonegação. Os recursos, você elimina toda essa burocracia da papelada, né? Isso é modernização. Enfim, esse projeto está no Senado. Eu levei para o Senado. O Luiz Carlos Raule me pediu, quando a Câmara dos Deputados arquivou o projeto dele, favorecendo o projeto de alguém de São Paulo que atendia a grandes grupos econômicos lá da Avenida Paulista. O projeto foi para o arquivo, eles me passaram para trás na Câmara. Você não quer trazer para o Senado? Eu levei para o Senado. E ao invés de eu ser o autor do projeto, eu levei ao presidente do Senado, à época Davi Alcolumbre, para que ele fosse o autor, na esperança de que o projeto caminhasse mais rapidamente. E encontrou todas as dificuldades. Eu imaginei também que ele fosse me destinar a relatoria para que eu pudesse trabalhar rápido e fazer o projeto andar. Não, o projeto ficou amarrado no Senado até hoje. Então há um na Câmara parado, há um no Senado parado e o governo não tem nenhum. Nós esperamos que com o próximo governo, o próximo mandato, seja Bolsonaro ou seja o Lula, enfim, porque são os dois favoritos hoje. Alguém, o que se imagina é que um dos dois pode ser o presidente da República. Não estou vendo assim uma outra alternativa, a menos que Deus queira ou que aconteça algum fato novo, Ricardo, muito relevante, né? Mas está aí, as pesquisas estão indicando desta forma. Nós esperamos. E se eventualmente eu continuar no Senado, eu quero trabalhar para ajudar o Brasil, para tirar o país do fundo do poço onde nos encontramos. Não importa quem seja o presidente, o nosso objetivo será o da contribuição, será a de colaborar com a experiência que nós adquirimos nesses anos todos, colaborar para que essas reformas aconteçam no país.
Tá certo. Senador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e um ótimo dia, um ótimo fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana, é um prazer sempre falar, porque nós vivemos uma angústia, né, de imaginar que as pessoas não sabem o que a gente está fazendo, qual o trabalho que estamos realizando. Então, quando temos essa oportunidade, somos muito gratos. Muito obrigado mesmo e um grande abraço a você, um grande abraço a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o senador Álvaro Dias, falamos sobre cenário político, eleições 2022. Álvaro Dias, que é do Podemos.